Hoje eu tô mais quietinha, gente, porque eu odeio o frio. O frio é terrível, porque eu sempre fui muito friorenta, até no verão eu já durmo de meia. E uma vez me falaram, ai, mas é broxante transar de meia. Meu querido, tu não vai foder meu pé, tu não vai chupar meus dedos. Me deixa de meia, tem 1,70m pra você usar, querido. O que você quer com meu pé? Deixa ele quentinho. Mas agradecer a presença de todas, foi muito importante, aprendi muito. E também me trouxe muitos gatilhos, porque sempre desperta gatilhos. Uma vez eu estava num ponto de ônibus, quando eu morava em Maringá. E um cara chegou, nossa, porque você tem um corpão, porque você é isso, porque você é aquilo, que a tua pele é linda, que você tem um peito bonito, você tem uma bunda legal. E eu queria te convidar para fazer um calendário, para ficar em posto de gasolina, em oficina. Mas queria gratuito e tipo assim, eu te pago um lanche, amigo, eu não tô morrendo de fome não, meu amor. Entendeu? E mesmo que tivesse, eles usam, sabe? Aí você vai ficar conhecida. Eu não quero ficar conhecida em posto de gasolina e borracharia, meu amigo. Eu quero ficar conhecida por denunciar homens abusadores. Eu quero ficar conhecida para dar suporte, acolher as mulheres que passam por violências sexuais e emocionais dentro dos seus relacionamentos. Porque os homens não respeitam essas mulheres. E foi como eu escrevi também que desde criança, na maternidade, eu lembro quando nasceu, que eu tenho muitos sobrinhos, um dos casos é que tinha nascido mais menino que menina e tipo assim, o meu filho quando crescer vai ser pegador, vai comer todo mundo, segura tua cabrita que o meu bode tá solto. E é tão ridículo isso, é tão machista, né? Porque se uma mãe faz uma fala dessa, minha filha quando crescer vai dar pra todo mundo, vai ser transarina, vai gozar gostoso, vai saber o que é um homem de verdade, que respeita, nossa, essa mãe é uma puta, essa mãe tá acabando com essa menina, vai levar ela pra prostituição. Sendo que a gente sabe que a maioria das violências domésticas e pedofilia acontece dentro da família com os familiares, quando são os pais, os tios, os parentes e amigos próximos das famílias. Né? E a hipersexualização também da pornografia infantil, que é muito grave e que às vezes quem tem acesso a isso, porque são familiares que vendem esse tipo de imagem e de vídeo de coisas que acabam abusando as suas crianças dentro das suas famílias. Vou finalizar por aqui a minha fala, agradeço muito, Mariana, adorei mesmo participar com você, foi uma aula incrível. Aline, te vi ontem rapidamente, mas saudade muito da gente tomar um quentãozinho, que tá voltando às feiras aqui, né, de inverno. Então, com essa bandeira mais flexível, talvez aí a gente consiga marcar um quentão na feira. E Ju, nós vamos aí pra tua cidade, pra gente acampar e fazer uma feirinha. E beijo, gente, boa noite a todas, gratidão pela participação. Beijos aos nossos ouvintes e às pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais.
Beijo pra você, Andréia. Muito obrigada por todas as colocações. Aline, contigo.
Difícil falar depois dessa deusa, mas vamos lá. Né? Acho que algumas questões, assim, a gente precisa falar sobre pornografia, sim, diante de uma cultura que é uma cultura do estupro, uma cultura que naturaliza o estupro. Isso envolve toda a nossa sociedade, sim, né? Envolve também, sim, as mulheres negras. Porque quando a gente fala também o estupro naturalizado, também já começa por aí, né? Que era algo muito, muito bem visto e naturalizado já há bastante tempo. Então, e esse tabu, ele vai permitindo que a violência se perpetue dentro das famílias, como a Andréia falou. O abusador, ele não tem um perfil. Porém, ele se prevalece muitas vezes da desinformação. Então, quando não se fala sobre isso, quando não é possível se conversar sobre isso com os nossos filhos, com as nossas filhas, é muito fácil que isso se perpetue, sim. Então, a gente precisa falar sobre isso. Sexo é vida? Sim. Também, né? Não é só slogan aí desde a década de 70, porém, para isso, né, ele precisa ser consensual acima de qualquer coisa. E quando a gente fala de consensualidade, então precisamos lembrar que menores de 14 anos não transam, porque também não namoram. Então não há uma consensualidade quando não tem uma crítica suficiente para isso. Como é que a gente vai falar de consensualidade se a pessoa nem responde por si mesma? Não é? Mas precisamos falar sim de sexo seguro, de sexo consensual, de algo sim que pode e deve ser muito prazeroso, né? E das diferentes formas do exercício da sexualidade. Que a pornografia, ela vem para estabelecer um exercício, um tipo específico de exercício, onde prevalece a violência. E existem outras formas nas quais não prevalece a violência. E o prazer não vem da violência. Né? Então, eu só tenho a agradecer, mesmo sendo um tema bastante pesado, né? Quando a gente fala de pornografia, levando em consideração o quanto isso influencia a nossa sociedade. Mas eu estou feliz a beça de estar de volta. Mais ainda, de conhecer a preciosidade da Mariana Franco também. Né? Encontrar você, Ju, amo vocês, amo você, amo a Andréia, né? Tô conhecendo agora de volta as meninas aí da técnica também, muito preciosas, então só tenho a agradecer por mais essa noite. Beijo, ouvintes, obrigado.
Um beijão para você, Aline, a gente que agradece a sua participação aqui. Maria, eu já vou passar a fala para você. É, vou encerrar primeiro, daí vou passar a fala para a Maria encerrar o programa, dar o parecer dela encerrar o programa. Mas enquanto vocês falavam, eu pensei muito nesse livro que eu sempre trago aqui, né? Que é a Teoria King Kong, da Virginie Despentes. Opa, aqui, para cá. Ai, isso. É, olha ali, esse super livro também, que a Andréia tá ali. A Aline também sempre traz pra gente o Manifesto Contrasexual. A Aline está com o manifesto aí, olha que linda as duas sombras do livro, perfeito, né? E eu queria só falar sobre o primeiro parágrafo que a Gini coloca aqui, porque como esse mercado da pornografia, esse mercado sexual, né, ele acaba... Uau, que fantástico, valeu, Aline. Como esse mercado, ele acaba, né, caracterizando as mulheres. Ele vai caracterizar nós mulheres, as mulheres trans, as mulheres pretas. E quanto mais, como a gente falou nos bastidores no início, né, Mari? Quanto mais características você carrega, características que vão te colocando como menos na sociedade, mais pesos você vai carregando ali, né? Então, se você é negra, se você é trans, se você é bissexual, se você é homossexual, se você... É uma garota feia, todas essas características, gorda, né? Se você, são várias características que vão te colocando como menos, e essas características são principalmente impulsionadas pela indústria do sexo. E a Virginie começa o livro dela falando assim: escrevo a partir da feiura e para as feitas, as caminhoneiras, as frígidas, as mal comidas, as incomíveis, as histéricas, as taradas, todas as excluídas do grande mercado de boa moça. E começo assim para que tudo fique bem claro. Não me desculpo de nada. Eu não vim aqui para reclamar. Não trocaria o meu lugar por ninguém, porque ser quem eu sou me parece um assunto muito mais interessante do que qualquer outro. E assim começa esse grande livro, né, que eu sempre cito aqui no Rádio Love, e falo que a gente tem que começar a escrever, a falar e a dialogar sobre as pessoas que não têm uma voz hoje dentro da mídia, dentro da sociedade, para a gente recriar essa história e quebrar todos esses preconceitos. O Max escreveu aqui para a gente também, a Adel colocou live Mara, ele colocou, enfim, baita mesa redonda, e certa feita descobri que filmes vintage são maravilhosos, já que até em filme sueco dos anos 70 podemos ouvir uma trilha maravilhosa de fusion jazz. É, com certeza, Max, né? Não entendi muito o contexto do seu comentário, mas você tem razão. O Fabiano também colocou aqui, muito bom, valeu o aprendizado, obrigada. Obrigada a você, Fabiano, por estar nos acompanhando até o final, né? Te agradeço muito. Mari, vou passar a fala para você encerrar o Rádio Love, você é a sua construção sobre esse tema, você que é a nossa convidada especial dessa noite, e também encerrar a nossa programação de hoje. É com você, maravilhosa, deusa.
Zu, Aline, Andréia, demais pessoas, eu agradeço esse momento aqui junto com vocês, que eu vou até falar uma gíria hétero. Foi top! Porque é um debate necessário dentro da nossa, né, um debate necessário na sociedade, um debate importante que nós não realizamos. Para as pessoas que querem compreender um pouco da vivência de pessoas trans, por mais que não seja um contexto brasileiro, eu indico a série Pose na Netflix, que agora já está na sua última temporada também. São episódios bem gostosos para vocês compreenderem também a questão da pornografia, né, da, com a vivência de pessoas trans dentro da sociedade, e também como a gente pode promover a naturalização de pessoas trans na nossa sociedade, né? Porque se as pessoas trans, se a gente mora num país, né? Eu termino aqui o programa com um questionamento para quem está ouvindo. Se a gente mora no país que consome mais pornografia trans no mundo, por que em contrapartida a gente é o país que mais assassina pessoas trans no mundo? Né? Cabe a nós, enquanto sociedade, questionar o que está acontecendo com as pessoas trans no país. Um beijo para todas as pessoas, uma boa semana e um bom gozo e um bom direito ao gozo.
É isso aí, nas quartas-feiras, às 10 horas da noite, aqui na Rádio Cultura de Curitiba, AM 930. E na semana que vem tem mais, fiquem com a gente. Não nos abandonem jamais.